Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Esta sexta-feira é dia de greve geral dos trabalhadores da administração pública. A greve convocada pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública exige ao Governo a melhoria da proposta de valorização salarial e que prevê aumentos de cerca de 2% para os funcionários públicos, ou seja, um aumento mínimo de 56 euros para o próximo ano. A estrutura afeta à CGTP e exige um aumento salarial de 15%, no mínimo de 150 euros, e a atualização do subsídio de alimentação para os 12 euros. O aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são outros motivos do protesto que abrange todos os trabalhadores do Estado. A greve geral da função pública junta-se também nesta sexta-feira a greve geral para todos os médicos, convocada pela Federação Nacional dos Médicos. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve ontem em Ferreira do Alentejo. A visita ocorreu no âmbito do seu percurso pela Estrada Nacional 2, uma das vias mais emblemáticas do país. Segundo revelou a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Miguel Pinto Luz foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Luís Pita Mancha, junto ao monumento da EN2, símbolo que marca a passagem desta histórica estrada pelo concelho e que já é um verdadeiro ponto de referência para quem percorre esta rota nacional. A hora vai mudar neste fim de semana. Na madrugada de domingo, em Portugal continental e na região autónoma da Madeira, quando forem 2 da madrugada, os relógios deverão ser atrasados 60 minutos, passando para 1 hora. Nos Açores, a mudança será feita à 1 da madrugada de domingo, passando para as 0 horas. A hora legal volta depois a mudar, a 29 de março de 2026, para o regime de verão. Por todos os Estados-membros da União Europeia, domingo marca o primeiro dia do horário de verão, numa altura em que Bruxelas retoma o debate antigo sobre o fim ao acerto sazonal dos relógios na primavera e outono. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva de 2000 que prevê que todos os anos os relógios sejam respectivamente adiantados e atrasados, 1 hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão. O debate sobre o acerto sazonal não é novo. Em 2019, o Parlamento Europeu votou a favor do fim da mudança horária até 2021, na sequência de uma consulta pública da Comissão Europeia, em que 84% dos 4,6 milhões de inquiridos manifestaram-se nessa posição. No entanto, a medida nunca avançou por falta de consenso no Conselho da União Europeia, onde os ministros dos Estados-membros não concordaram numa posição comum própria para responder a esta proposta legislativa. O Dark Sky Alqueva, o primeiro destino de astroturismo português criado em 2007, foi distinguido nos World Travel Awards nas categorias Europe's Leading Tourist Attraction e Europe Leading Responsible Tourism. Segundo a reserva Dark Sky Alqueva, a Gala Europeia de 2025 destes prémios decorreu esta quarta-feira e, além do projeto Alentejano ter mantido o reconhecimento no âmbito do seu trabalho em torno do turismo responsável, este ano, pela segunda vez, conseguiu triunfar na categoria de atração turística, onde competia com atrações tão conhecidas como a Torre Eiffel, o Coliseu de Roma, a Sagrada Família, o Palácio de Buckingham, entre outros. É uma enorme honra receber este troféu numa categoria tão desejada, mas difícil de conquistar, realçou a reserva, considerando que tal feito reconhece o potencial do astroturismo, desde que desenvolvido com o foco na qualidade, na sustentabilidade e sempre com a missão de proteção do céu noturno bem como presente. Em 2011, o Dark Sky Alqueva tornou-se o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo e, em 2018, o primeiro transfronteiriço. A Cimbala recebeu a semana passada em Beja a reunião de stakeholders dos projetos Socor e ICAR, ambos financiados pelo programa Interreg Europe. Segundo a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, o projeto ICAR promove a economia circular nas zonas rurais, apoiando cadeias de valor e políticas públicas que valorizam os recursos locais. O projeto Socor aposta no desenvolvimento de competências sociais e interpessoais, como a criatividade, a comunicação, o trabalho em equipa e o pensamento empreendedor, essenciais para fortalecer a inovação e a investigação. A reunião, segundo a Cimbal, representou uma oportunidade para apresentar ambos os projetos, partilhar objetivos, trocar experiências e envolver os parceiros regionais nas próximas atividades de cocriação e aprendizagem. O Parque de Natureza de Nodar, um espaço gerido pela EDIA, apresenta um novo percurso ornitológico. Segundo anunciou a EDIA, o percurso, que visa valorizar a avifauna local e promover o contacto direto com a natureza, foi desenvolvido em parceria com o município de Barrancos, com início no mirador local, atravessando vários pontos de interesse do parque e termina junto ao emblemático Castelo de Nodar. Ao longo do trajeto, os visitantes encontram painéis informativos que facilitam a identificação das principais espécies de aves em cada local, contribuindo para uma melhor compreensão da biodiversidade da região. A espécie escolhida para representar este percurso é a tutinegra real, uma ave escassa em Portugal, mas com presença regular no Parque de Natureza de Nodar, onde nidifica após o regresso migratório de África. O Parque de Natureza de Nodar conta atualmente com o registro de cerca de 200 espécies de aves, incluindo várias espécies raras, ameaçadas e de difícil observação noutros territórios. Segundo a EDIA, com este percurso, o Parque de Natureza de Nodar reforça o seu estatuto como destino de excelência para observação de aves e promoção do património natural, alinhando-se com os objetivos da EDIA na valorização e sustentabilidade dos recursos naturais que gera. Abre portas esta sexta-feira e até domingo, a 16ª Feira da Caça de Mértola. Segundo a Câmara Municipal, a 16ª edição da Feira da Caça, a decorrer no pavilhão Multiusos Expo Mértola, promete ser maior e melhor do que nunca. O certame apresenta mais de 100 expositores, com tudo sobre caça e natureza, e será o palco de uma programação diversificada que alia música, tradição e convívio, reforçando o papel deste certame como um dos momentos mais marcantes da vida cultural e social do concelho. Nuno Ribeiro, Emanuel e Vizinhos são os cabeças de cartaz do certame, que volta a juntar visitantes em torno da atividade sinergética, da natureza e da biodiversidade. Para além da vertente musical, a Feira da Caça integra ainda atividades ligadas às tradições locais, à valorização do mundo rural e ao convívio comunitário, consolidando-se como um momento de referência no calendário cultural e social da região, segundo a Câmara de Mértola. O município de Cuba inaugura este sábado às 16 horas o novo Centro de Recolha Oficial de Animais. Segundo anunciou a Câmara de Cuba, no sentido de prestar uma justa e sentida homenagem, este novo equipamento municipal passará a designar-se Centro de Recolha Oficial de Animais António Marreiros, perpetuando assim a memória de um trabalhador do município que marcou de forma ímpar a causa animal na comunidade. António Marreiros dedicou grande parte da sua vida profissional e pessoal ao cuidado dos animais, desempenhando com dedicação, humildade e profundo sentido de missão o papel de tratador no estaleiro municipal. Segundo avançou a Câmara de Cuba, com esta homenagem o município não só pretende honrar a memória de um colaborador exemplar, como também reforçar junto da comunidade os valores de respeito, cuidado e responsabilidade para com os animais. O Festival Terras Sem Sombra viaja este fim de semana até Odmira. O destaque vai para o concerto de amanhã, pelas 21h30, na Igreja da Misericórdia, com o pianista proveniente da República Checa, Ivo Kaanek. Um continente do romantismo, obras para piano, é o título do concerto. Também neste sábado, a atividade de património cultural tem como mote Na Fronteira do Condado de Odmira e das Terras de Santiago, e é guiada pelos investigadores António Martins Quaresma e Jorge Vinhena, e promove um percurso que explora os vestígios da ocupação humana que remontam à pré-história, incluindo moinhos de vento, antigas ermidas, a necrópole do Cerro da Chaiça e um monumento megalítico do Monte do Paço. No domingo, a ação de salvaguarda da biodiversidade é subordinada ao tema O Medronheiro e o Medronho, na herdade da Tamancara, conduzida pelo engenheiro agrário José Pisani Borné, explorando práticas sustentáveis ligadas à colheita do medronho e à produção da aguardente tradicional.
E este fim de semana o futebol regressa novamente, com destaque para o Campeonato de Portugal, onde na Série D estão as equipas do distrito de Beja. Joga-se a 7ª jornada com o Lagoa Elvas, Alverca B Juventude Évora, Oriental Loutano, Alcustense Sintrense, Comércio e Indústria Atlético de Malvara, Futebol Clube Serpa Portimonense Clube e o Moncarapachense Vasco da Gama da Vidigueira. Há também o Campeonato Distrital da Primeira Divisão. Nesta jornada desta semana, sexta, temos os jogos Despertar Odmirense, Aljustrelense Praia de Mil Fontes, Aldenovense Ferreirense, Renascente Sporting de Cuba, Castrense Almodóvar e o Albornoense Moura. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu em geral muito nublado, diminuindo temporariamente a nubosidade no Baixo Alentejo e no Algarve durante a tarde, tornando-se muito nublado ou encoberto a partir do final da tarde, períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e persistentes até ao final da tarde, sendo fracos e pouco prováveis no Baixo Alentejo e no Algarve. Vento fraco ou moderado, predominando de sudoeste, neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas essas poderão atingir os 27 graus em Beja, 26 em Évora, 20 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.